discutem o pleito do último dia 15, nós recebemos aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o professor e vereador eleito pelo PDT, Juarez Lorenzon. Como está, professor? Parabéns por essa vitória nas urnas, que o senhor tenha um bom mandato a partir do ano que vem. Bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam, né? A gente vai viver uma experiência nova, né? A gente sempre foi militante, sempre foi político, né? Mas para enfrentar as urnas é a primeira vez. Então, por ser novidade, a gente ficou surpreso porque a gente conheceu as pessoas, a gente falou com as pessoas, né? E foi um momento legal, né? Um momento bom que você pôde sentir as pessoas, ver a situação das comunidades, tanto do interior como dos bairros da Lagoa. A gente foi visitar, né? A gente conhece meio que todo mundo aqui na Lagoa. Mas, assim, essa situação me facilitou que eu fosse nas residências, falasse com as pessoas, conversasse com as pessoas, ouvisse as pessoas, né? E essa minha caminhada, ela não é uma caminhada de 45 dias, né? A minha caminhada são de 30 anos de trabalho. Eu estou trilhando essa minha candidatura faz 30 anos, né?
Pois é, o senhor não assumiu um cargo político antes desses eletivos, mas tinha uma luta política, principalmente com o sindicato. O senhor é ligado ao CEPERS, né, professor?
Então, esses 30 anos, eu tenho uma caminhada do CEPERS de 30 anos, né? Que é o movimento dos professores, né? A defesa da escola pública, a defesa dos professores, dos funcionários de escola. Trabalhei também na universidade, uns 8 anos, então me deu um conhecimento melhor, um aprendizado melhor, né? Aprendi bastante, né? Trabalhei em outras situações aí e trabalhei 25 anos com projeto social lá no bairro São José, que hoje não existe mais, mas 25 anos a gente trabalhou. Então a gente teve presente sempre nas comunidades, né? Mas assim, presente meio que superficialmente, porque eu lidava com o problema das famílias, que era o filho, que era a ação que nós tínhamos que fazer no projeto, né? Agora, na eleição, ficou diferente. Eu fui falar para eles da minha história, né? Contar a minha história, quem eu sou, né? E pedir um voto, né? Que é um pouco diferente. Mas assim, eu achei gratificante, né? Porque tudo é prezado, né? Eu sempre digo que esses 30 anos do meu trabalho, eu não queria desperdiçar ele, né? Como o ano que vem eu vou me aposentar, né? 30 anos de magistério, eu não queria deixar esse meu capital cultural aí, de conhecimento, de vivência, né? É ser desperdiçado, né? Até teria outra coisa para fazer. Mas assim, na Câmara eu acho que eu vou ter mais visibilidade, né? E vou procurar usar, né, esse meu conhecimento para ter uma boa relação com as pessoas, né? Com as comunidades do interior, principalmente, né? Para que a gente possa fazer um trabalho a contento, né? Porque as pessoas, assim, essa situação que a gente vivencia hoje no mundo, ela mudou muito, assim, o pensamento das pessoas, o sentimento das pessoas. As pessoas, elas estão mais, assim, exigentes, né? Eles não querem coisas comuns, eles querem ações, né? Eles querem, assim, que as coisas aconteçam. E, às vezes, a Câmara não tem esse poder de realizar as coisas, né? O pessoal comentava, mas os vereadores vêm de 4 anos, né? Não foram, acredito que por motivos variáveis, né? Mas eu creio que eles ficaram na Câmara pensando, colocando projetos, encaminhando para o executivo os projetos, que é uma necessidade do bairro, né? Então, assim, às vezes a gente até entendeu. E para mim serviu de alerta, né? Que eu vou procurar ser mais atuante, mais presente nas comunidades. Porque as pessoas, às vezes, não te pedem grandes coisas, né? Depende de uma simples visita, um bate-papo com a comunidade interior e nos bairros. As pessoas, acho que precisa ter essa relação de proximidade. As pessoas gostam. O Juarez esteve aqui, o professor Juarez esteve aqui. Agora, a partir do dia 15, né? 16, o vereador Juarez esteve aqui, né? Então, eles gostam. E assim, é parte da gente. A gente também gosta. Quem é que não gosta de um bom tratamento, né? E ter uma relação boa, né? E eu sempre procurei levar essa relação tranquila, né? Independente de escola, de faculdade, onde eu trabalhei, eu sempre fui um cara de rua, assim, eu sempre fui tranquilo, sabe? Já vem de nós, né? Nós temos uma família bem, assim, bem legal, sabe? Todos os meus irmãos, a minha família toda, ela tem essa pegada de ser simpático. A gente é ser humano, não adianta você ter um tratamento com uma pessoa num local e no outro ser diferente, então... Isso é uma tradição, uma herança que eu trago da minha família e me ajudou bastante, né? Quando eu chegava na residência para me apresentar e pedir voto, o pessoal já dizia, Juarez, eu te conheço, você foi professor do meu filho, você arrumou um trabalho para o meu filho, sabe? Então, essa relação me deixou bem confortável, né, para pedir voto e chegar à eleição.
Que bom. Vereador, o senhor foi o quinto mais votado e o mais votado dentro do PDT, apesar de termos Ranieri Bosa, que conseguiu a reeleição, e também o vereador Ariovaldo Charuto, que também conseguiu a reeleição. O senhor fez mais voto que os dois. Foi o quinto vereador mais votado, tem essa participação e essa presença forte dentro do meio de professores, recebeu 481 votos, esses votos obviamente não foram só de professores, e o senhor citou bastante agora já nessa primeira participação, o interior. Foi lá que o senhor também conseguiu boa parte desses votos, vereador?
Contribuiu, sabe? Não contribuiu, mas como são menos urnas e menos eleitores, óbvio que contribuiu no somatório. Mas eu acho que isso aí foi um somatório no geral, né? Da minha relação, como eu te coloquei. Como a classe dos trabalhadores de educação, os professores, vem sofrendo muito nos últimos anos, né? A gente tem um período sem pagamentos, parcelados, 8 anos sem reajustes. Isso fez com que eu fosse mais combativo, né? E reivindicasse, e fosse atrás, e até a greve que a gente fez ano passado, né? Então isso me deu visibilidade, né? E as pessoas sabem que eu sou um cara combativo, né? Eu não sou de estar radicalizando para nenhum lado, mas o certo tem que ser certo, né? Quando você é dirigente de uma categoria, o teu foco é você defender as pessoas que apostarem em você. Então, eu acho que o CPS foi a grande base. Mas, no geral, esses meus 481 votos foi um somatório geral, né? Acho que todos os setores que eu trabalhei e a minha relação assim, pessoal, todas elas contribuíram para que eu conseguisse essa votação.
Bom, o CEPERS é um sindicato ligado aos servidores do Estado. Tem como levar essa luta para o município e, de alguma maneira, também pleitear essas melhorias para os servidores municipais, professores que dão aulas em escolas municipais? Professor, quais são os projetos que o senhor já colocou em mente e que apresentou para a população durante essa campanha?
Na verdade, são duas situações, o foco é um só, educação. Mas o tratamento é diferenciado, porque o professor do município está perto do patrão. Né? Nós do Estado estamos longe do nosso patrão, que é o governo. Então, nos deixa sabe, essa indignação mais presente no Estado, porque está longe do governo. Mas assim, o foco na relação ao município e ao Estado, na educação, sempre foi meu forte. Né? Eu acho assim que se nós não tivermos uma educação de qualidade, uns professores bem remunerados, tratados com respeito, né, com dignidade, quem paga o pato é a sociedade, quem paga o pato é o aluno, né? O professor desmotivado não rende na sala de aula. E a sala de aula não é só você aprender, você ensinar o conteúdo, é a relação, né? Hoje a gente está vendo assim nas ruas, e eu pergunto para os alunos, daí está com saudade de voltar para a escola? Muitos dizem, estou com saudade, Joris. Por quê? Porque é a relação que faz o conhecimento acontecer, né? Então, em cima disso, a minha preocupação vai ser, com certeza, em cima dos professores municipais também, porque estou próximo deles, né? Eu vou receber na rua um questionamento, Juarez, olha e tal. E, então, esse também não vou deixar de, com certeza, de olhar com muito carinho. Mas assim, ó, o funcionário público no geral, né, que é o meu, assim, é o meu foco, né, nas minhas discussões, nas minhas defesas aí, e toda a comunidade interior e dos bairros, eu acho que nós temos que ter uma avaliação bem tranquila, né? Encaminhar algum projeto que venha a necessidade deles, né? Procurar ter bastante coerência na Câmara e não votar projetos que né, contra projetos que são a favor da comunidade, porque a gente já viu aí, né? Quem questionou muito, às vezes com razão, muitos questionamentos que eu ouço na rua aí, os vereadores tinham razão, mas a população não quer mais saber desses questionamentos. A gente tem que arrumar outros atalhos, né, para que a gente tenha uma boa relação, sendo sempre humilde, né, tendo coerência, falando a voz das pessoas que nós elegeram, né, que nós colocaram lá. Hoje eu não sou vereador de 481 votos, eu sou vereador de toda a Lagoa Vermelha, né? Então eu tenho que andar conforme a necessidade das pessoas, né, levando os pleitos para a Câmara, para que a gente faça um período aí na Câmara tranquilo, né? Porque para mim é uma experiência nova, Né? Eu não tenho noção de como é que vai... Tenho noção, óbvio, mas não sei como é que vai andar, se eu vou pedir e vou conseguir.
Claro, a prática lá vai ser uma experiência diferente. O senhor vai conhecer a partir do ano que vem. Mas, vereador, o senhor acompanhou esses 4 últimos anos aqui do governo de Gustavo Bonotto e tirou algumas conclusões a respeito disso. O que o senhor espera e também qual é a avaliação que fez desses 4 anos e o que o senhor espera que mude ou que prossiga nesses próximos 4, já que o senhor estará na oposição a esse governo?
Na verdade, nós vamos ter uma dificuldade, porque como nós temos 3, 4, vamos pensar assim, 4 vereadores de oposição, a gente vai ter alguma dificuldade, mas vamos tentar administrar com tranquilidade, né, para que não essa oposição não seja ferrenha, não seja, mas com categoria, com classe e com clareza. Olha, pelo período que eu andei, desses 45 dias no bairro, no interior, a gente ouviu uma situação bem de indignação, sabe? De não tá bom, tem que mudar, tem que trocar. E aí a gente viu que nas urnas não se refletiu. Então, não sei como é que é a situação, por isso que eu, né, a gente fica sempre se perguntando. A situação não estava legal, tinha problema, bastante problema, o pessoal nos relatava, porque a gente falava da gente, eu como vereador, e daí eu esperava o pessoal colocar. Daí eles me relatavam a realidade deles no bairro, deles no interior. E todos os locais que a gente andou tinha uma resistência, sabe? Vamos mudar, não dá e tal. Aí quando eu volto para a urna e vejo que foi uma situação totalmente inversa, aí eu fico me perguntando, né? E fico preocupado até, né? Como que é o grau de exigência desse eleitor, né? Se fala uma situação que eu concordo que tinha bastante problema a ser resolvido e tal, e depois volta-se para a situação que está aí, então... Mas isso aí são, acho que, os sentimentos das pessoas.
Pois, né? Nesse sentido, talvez uma avaliação que desse para a gente fazer, vereador, é que a rejeição do outro candidato podia ser maior até do que a reprovação que a população tinha pelo candidato da situação, né? Então, talvez o PDT tenha errado na indicação do nome?
Na verdade, sempre se procura colocar o melhor nome que tem, né? Pela situação que nós passamos, né? Eu, como sou novo no PDT também, o nosso candidato é um cara com qualificação, capacitado, um cara ambicioso, né? Com uma visão muito interessante, com conhecimento na parte administrativa, não na prática, mas na vivência dele, nas funções que ele exerceu nessa vida profissional dele. E nós com uma proposta clara, né? De que nós teríamos condições de fazer mais com menos recursos, na verdade. E as pessoas, pela falta de conhecimento da pessoa do candidato, como eu te falei antes, as pessoas querem ver. Por isso que a minha campanha foi uma campanha de casa em casa. Eu fui de casa em casa. Óbvio que não cheguei a todas.
Mas então, o senhor já sai na frente porque a comunidade já conhecia o senhor.
Claro, a minha receptividade foi melhor porque eu já me conhecia. Então, até nós apresentar ele, as pessoas conheciam, e depois que viam ele, achavam interessante a proposta... essa situação que nós demoramos, sabe, para fazer que ele tenha uma visibilidade maior. Se a campanha fosse mais longa, nós poderíamos ter levado até as pessoas a proposta e o conhecimento, que as pessoas querem conhecer. Eu não conheço, Jorge, não conheço. Eu dizia que era um cara bom tal, e dava as características dele, as qualidades, mas mesmo assim não teve aquela empatia de você sentir o candidato. Né? Eu acho que é o maior problema que a gente enfrentou foi essa do conhecimento. A vice, no caso, já tinha mais conhecimento, o pessoal falava direto, né? 90% das visitas, todo mundo conhecia mais nela. Então, mas assim, o prefeito que é a figura principal, o vice, o pessoal fica meio assim por situações acontecidas aqui em Lagoa, dos vices, né? Então o pessoal já estava meio preocupado com os vices. Mas a nossa proposta era que fosse um governo bem ligado do vice, do prefeito com o vice, para fazer uma gestão diferenciada, né, e propor coisas novas para a Lagoa. Mas acho que assim a gente tem que respeitar e... Né,
claro, o processo democrático. O PDT não entrou na prefeitura, mas o senhor está lá para representar o partido. Esse trabalho no sindicato... O senhor vai muito a Porto Alegre, o senhor tem muito contato com as lideranças sindicais, há muitos partidos políticos que são ligados aos sindicatos, especialmente aos CEPERS, e aí o senhor também, de alguma maneira, já vai ter mais facilidade no acesso a esses parlamentares para eventuais liberações de verba, para eventuais recursos para a Lagoa Vermelha. Algum desses parlamentares já cumprimentou a sua vitória, Juarez? Qual é a proximidade que você tem? Quem são esses políticos aí das outras esferas que o senhor vai ter contato para trazer, quem sabe, um recurso aí, que já demonstraram apoio à sua candidatura e agora a vitória, né, aqui nas urnas.
Esse período aí me deu bastante barganha, bastante estrada, como se fala, né? Então, eu vou ter algumas facilidades. É óbvio que hoje os recursos estão, né, tão parcos, como se fala, né? Mas, assim, a minha relação mais próxima é com o Luiz Marenco, né? Que ele já ontem, na sequência, na segunda-feira à noite, já me ligou, né? Mandou uma mensagem parabenizando e tal. E se colocando à disposição da bancada do PDT em Porto Alegre para possíveis contatos, né? E alguma situação que nós tenha necessidade aqui. Então, assim, eu acho que essa minha caminhada, sim, me deu a oportunidade de eu ter mais facilidade. E óbvio que agora é uma coisa nova, né? Nós primeiro temos que se estruturar, eu, como novato na Câmara, ver o que o vereador pode fazer, o que sabe fazer, né? Que as capacidades vão pôr em prática, mas a população tem que estar ciente de que o vereador não tem pedra para calçar a rua e não tem patrola para calçar a rua, para patrolar a estrada, e nem escada para trocar lâmpada, né? Nós somos um facilitador entre o cidadão do bairro, do interior, e o prefeito.
É o mensageiro.
Se nós tivermos agilidade, coerência e humildade de fazer essa ponte, a gente vai chegar ao resultado e o pessoal vai ser atendido. Caso contrário, nós vamos ser uma entrave, né, para o cara do interior. E o pessoal vai nos cobrar. Ah, ficou 4 anos sentado na cadeia e não fez nada. Então, o eleitor que nos colocou lá, não só eu, todos os vereadores, tem que saber que o nosso poder é limitado. Nós não temos essa ferramenta para facilitar lá ou para realizar o que ele precisa lá na ponta. Então, mas a gente vai tentar ter habilidade, né, ser sempre humilde, como é a minha característica, e fazer com que as pessoas tire um pouquinho essa situação que falam que o vereador não faz nada e aparece de 4 anos. A população tem razão, mas assim, ó, não é tanto assim, porque a gente não tem poder de fazer. Uhum. Melhor eu pedir uma coisa para o cara do bairro, do interior, e dali uma semana e lá, ó, tá vindo, o que que achou? Gostou do trabalho? Ficou bem feito? Aí seria interessante, aí você faz a coisa acontecer rápido. Como a coisa da pública é muito burocrática, muito demorada, o vereador fica nessa, cria esse desgaste. Exemplo é né, os votos do pessoal que estava aí, quem fez um valor, uma votação alta, acabou não repetindo, né, cortou pela metade. A minha, por exemplo, eu como novato na política, esses 481, pela minha caminhada, eu achei que eu poderia fazer mais, sabe? Eu, assim, pelo meu trabalho e tal, achei que poderia. Mas daí, olhando o geral, né, das eleições, eu achei tranquilo, né? Estou feliz com a votação que a população me delegou, né? Então, agora nós trabalhar, né, e tentar fazer alguma coisa diferente, né? Porque o pessoal que está aí, as pessoas não estão aceitando mais, né? A Câmara renovou praticamente, né? Uma boa parte da Câmara renova. E nós, meio novatos, assim, não tem como parecer muito medalhão, né? Acho que nós temos que ter uma... pensar no município, né? Os 11 vereadores pensar no município para que a gente consiga fazer com que a lagoa volte a crescer, tenha geração de emprego. O pessoal tem nos cobrado bastante a respeito de emprego, né?
Que é uma situação... essa vai ser uma demanda que para os próximos anos, vereador, talvez seja a maior, né?
A maior. O pessoal do interior reclama bastante de estrada, falta de carga da energia elétrica, né? Energia fraca, a internet, que hoje é uma necessidade do interior, né? Água no interior, que está faltando água no interior, já bem curioso e bem preocupante essa situação. Então, nós temos que ser, como você falou, o mensageiro desse pessoal do interior para que essas coisas melhorem lá, porque lá que vem a produção para nós na cidade.
Que bom conversar contigo, vereador. Parabéns mais uma vez pela eleição. Que o senhor possa desempenhar um bom trabalho que atenda às expectativas dos eleitores. Desejamos, então, boa sorte e ficaremos à disposição nesses 4 anos aí.
Obrigado pela oportunidade. E a gente, a partir de 1º de janeiro, estamos aí, né? Ouvindo, né? E levando a reivindicação das pessoas que apostaram em nós e de todos os lagoenses. Hoje nós somos vereadores de Lagoa Vermelha, não somos vereadores só dos 481 votos.
Que bom, esse pensamento é o que nós precisamos. Conversamos aqui com o professor Juarez, vereador eleito de Lagoa Vermelha pelo PDT nas eleições do dia 15, fez 481 votos. Voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.